Bom, pessoal, a gente está hoje aqui com uma pessoa, aliás, pessoas especiais aqui para a gente tratar de um projeto super bacana que eu tive o prazer, na verdade, de ver nascer de perto, né? Bom, eu não, como sempre, eu não sou um cara de ficar apresentando os nossos convidados, então eu vou pedir para eles se apresentarem aí, né, contarem da onde vem, e aí a gente já continua esse bate-papo aqui com eles também. Sejam bem-vindos, se apresentem aí nossos convidados e convidadas.
Muito
Vamos
obrigado.
lá.
Legal, então posso começar?
Pode.
Tá bom, eu começo então. Legal. Então, meu nome é Uri, eu sou um dos fundadores da Jano. A Jano é uma empresa que nasceu recentemente, num projeto que eu comecei junto com a Layla. Mas antes de fundar a Jano, eu, enfim, trabalhava no mercado financeiro, sou formado em engenharia. E aí eu estava trabalhando, na verdade, num banco de investimentos, né? E eu comecei a pesquisar um pouco sobre possíveis mercados de atuação, mercados em que estava tendo um potencial de crescimento aí para os próximos anos. E eu acabei me deparando com o mercado da longevidade. E aí, durante as minhas pesquisas sobre esse tema, eu acabei encontrando as pesquisas da Layla, muitas das informações que ela tinha colocado disponíveis a público. E aí isso daí foi começando a me encantar cada vez mais, ao ponto que, de repente, eu falei, acho que é realmente um mercado super interessante, vou sair de onde eu tô e vou começar a estudar para achar alguma oportunidade bacana para empreender nesse setor. E aí foi quando tudo começou. Isso foi, já faz mais ou menos um ano, então foi no começo, primeira metade de 2019. E aí foi quando eu acabei conhecendo a Lara e a gente iniciou o projeto que viria a se tornar a Jano agora.
Muito bom, muito bom. Laila, seja bem-vinda.
Oi, eu super obrigada, obrigada pela parceria, por estar sempre por perto e principalmente dando a oportunidade também da gente contar aqui nossa história e tudo que a gente tem aprendido já, né, nesse caminho da Jano. Eu sou a Laila, eu estudo o mercado da longevidade desde 2015, venho aí respirando esse assunto 24 horas por dia desde então. Em 2016 eu cofundei o Hype 60+, que agora virou Hype 50+, que é uma consultoria de marketing especializada no consumidor maduro. E desde que eu saí da Endeavor, né, para empreender no mercado da longevidade, eu queria ali encontrar um produto, né, para realmente ajudar a resolver algumas dores, né, desse público que está só crescendo no país. E aí vim fazendo pesquisas e pesquisas, né, em 2018 a gente fez o Tsunami 60+, a gente aprendeu um monte, falamos ali com quase 2.500 pessoas até 90 anos de idade para entender os desafios, sonhos, vontades. E aí comecei a mapear algumas áreas, né, que eu achava que né, geraria mais impacto na vida dessas pessoas. E aí, ano passado, comecei a falar assim: tá bom, tem essas áreas aqui, o que que eu vou fazer, né? Fui para o Japão até, né, Will?
Lembro, eu lembro disso, muito bem.
Conversei muito com você sobre isso, né? Que você me trouxe como tinha sido sua experiência lá e tal. Foi muito bom para conhecer muitos empreendedores, negócios e tal. E aí, quando eu voltei, eu já tinha conhecido o Uri no começo do ano, né? E aí a gente falou assim: putz, vamos agora tomar uns cafés mais organizados para a gente tirar essa ideia ali que ainda estava bem embrionária do papel. E aí foi quando a gente começou mesmo a tomar esses cafés, conversar mais. A gente foi para a rua, né? A gente foi testar esse primeiro conceito, que a gente estava ali um pouco mais numa ideia de criar uma solução financeira para ajudar as pessoas no pós-aposentadoria. E aí a gente viu no mercado da finitude, né, nesse momento ali de planejamento de fim da vida, uma oportunidade muito legal de gerar impacto, e foi quando a gente pivotou a ideia e realmente validamos de novo, né? Então a gente foi para a rua algumas vezes conversar com o usuário, né? Desde então a gente já falou com bastante gente e a gente viu que tinha mesmo um caldo, né? E aí a gente colocou o pé no acelerador.
Muito bacana. A gente, engraçado, uma coisa que eu tô lembrando lá, é que a gente fez um bate-papo, a gente participou de um. Você, eu acho que tocou, inclusive, essa conversa. Acho que tava eu e a Mari, foi no Infinito, não foi? Que era sobre Mercado da Morte, chamava o nosso nossa roda de conversa, que eu fui falar um pouco.
Foi isso
Era
mesmo.
isso, se eu não me engano. Eu acho que antes até da gente bater esse papo sobre o projeto, né?
Foi mesmo, assim, eu já, eu, né, essa área ali de oportunidade na longevidade, eu já curtia, já tinha, já acompanhava algumas iniciativas. Sou muito fã do Infinito, do Tom. O Tom também está nos ajudando muito nesse processo da Jano, né, um grande parceiro. Também validou a ideia algumas vezes e tal. Tá com a gente na pesquisa e também como parceiro de conteúdo aí, estratégico. E foi lá, né? A gente fez aquele bate-papo, foi muito legal sobre o mercado da morte. Agora a gente está atuando no mercado da morte. Olha que bacana.
Né? Eu até achei forte, né, quando a gente falou o tema, né? Nossa, mas eu falei, eu sou acostumado a falar de economia da longevidade, chamava economia da morte, na verdade. E aí eu falei, nossa, é meio macabro, né? E aí, na verdade, a gente vê que os assuntos eles são bastante pertinentes, né? De alguma forma. E como que foi? Pelo que você está me falando, Laila, nasceu com a ideia justamente de ir para um lado financeiro, até pela expertise. De vocês nesse sentido, e como que foi para vocês dois dar essa guinada de ir para um outro caminho, né? Tipo assim, né? Quando vocês chegaram a esse sentido de ir mudando, ou foi algo natural? Como que foi para vocês isso?
Eu acho que isso acabou acontecendo naturalmente um pouco pela nossa persistência em testar conceito e falar com as pessoas antes da gente realmente definir o que que a gente ia fazer. Então a gente estava muito aberto ao que a gente ia fazer em termos de produto e de solução, né? E qual o problema que a gente ia resolver. A gente começou indo por esse caminho financeiro, que para a gente era algo que fazia muito sentido à época, mas quando a gente foi falar com as pessoas, era algo que na cabeça delas não era tão relevante assim, não era algo que elas estavam dispostas a mudar um pouco a forma do que elas faziam para fazer aquilo que a gente estava se propondo a fazer. Então, uma coisa acabou levando a outra, porque foi quando eu estava fazendo um estudo um pouco mais aprofundado sobre os gastos e perdas financeiras ao longo da vida de uma pessoa, que eu descobri que no falecimento, né, ocorre uma das maiores perdas financeiras, por diversas razões, né, muitas delas relacionadas à falta de planejamento, inclusive. E aí foi quando a gente percebeu que talvez ajudando a educar mesmo as pessoas sobre esse tema e propondo algumas soluções, a gente poderia evitar isso. E o interessante disso, né, é que na verdade é uma perda financeira que, claro, que não é para a própria pessoa, né, é para a família, para aquelas pessoas que ela mais ama. Então foi um assunto que acabou levando o outro. E aí a partir desse conceito de como a gente conseguia ajudar a pessoa com a parte financeira da finitude, que a gente percebeu, putz, tem muito mais coisa que a gente poderia fazer. E aí a gente foi ampliando o escopo dentro desse nicho da finitude.
Nesse caso, como a gente está falando de um tema, né, que eu falo que não é um tema sexy, não é um tema que gera engajamento, mas é um tema importante. E como você falou, quando há de fato ocorre, né, o fator morte aí, é quando as famílias e todo mundo, ninguém quer falar desse assunto, mas é quando geralmente uma pessoa tem que tomar conta de tudo, né? Ela tem que ser ali o pivô de tudo para organizar isso. Acaba assumindo toda essa bucha aí e acaba se tornando e no momento de dor, né? É um momento onde muitas vezes alguém ali não vai ter direito ao luto, né? E dentro desse aspecto, quais são o só para mim, só para as pessoas que estão ouvindo entender, o que Cajano faz, tá? O que vocês fazem? Tá, para a gente poder deixar todo mundo que está ouvindo o episódio entender, né? Qual que é o papel da Jana? O que você se propõe a fazer?
Tá legal. Eu acho que, antes de falar o papel da Jana, né, essa pessoa que você disse que é a pessoa que acaba sendo a responsável e tal, tem até um nome, né? O nome é inventariante, que é a pessoa que é, de fato, a representante legal do inventário, né? Inventário sendo aquelas ações que você tem que realizar depois do falecimento de uma pessoa para levantar os bens, as informações e depois fazer a divisão do espólio entre os herdeiros, né? Mas então a Jana, na verdade, ela nasceu com essa missão de ajudar as pessoas a viverem bem, mas planejando o fim da vida delas com leveza e com independência, né? E o que que a gente se propõe a fazer nesse momento como uma primeira solução, de fato, para resolver esse problema, né? A gente criou uma plataforma que guia o usuário nesse processo de planejamento da finitude dele.
Tá.
Então, a gente tenta identificar as lacunas no planejamento dele, ou seja, o que, que ele ainda não fez, o que, que ele ainda não se planejou, e propor soluções para que ele, de fato, faça esse planejamento. Né? E aí, com a nossa plataforma, o usuário consegue ir preenchendo as informações, documentos que são importantes de deixar armazenados, né, em um lugar seguro, mais digital, que é super importante, para justamente você conseguir ter a capacidade de compartilhar essas informações, desejos e documentos com pessoas da confiança dela, né? Então, estou falando aqui de familiares, mas às vezes outros tipos de pessoa também, um advogado, quem sabe um contador, um médico, né? Então, pessoas da confiança dela que vão precisar do acesso a essa informação também após o falecimento dela.
Entendi, entendi. Isso, Laila, nesse caso entra também um pouco do conceito do testamento vital nesse sentido ou não?
Entra sim.
Tá.
Ali, a gente, na nossa plataforma, a gente tem 9 áreas, né, que a gente guia o usuário a preencher, que na verdade são as áreas das nossas vidas, né? Então, tem a parte de propriedade, de bens, dá para você colocar todos os documentos, né, dos imóveis, até seus documentos pessoais, CPF, a cópia do CPF, até realmente testamento, e também entra ali na parte legal, na verdade, na parte de saúde, entra também, né, as diretivas antecipadas, o testamento vital, tudo ali o que você vai pensar realmente como que você quer que seja, né, no momento, no testamento vital especificamente, você pensa como você quer ser cuidado no futuro, né? Então, quando o Uri fala, né, a gente está promovendo uma independência, essa autonomia até o fim. Então, uma morte digna, né? Se fosse tudo que você tem controle, você organizar para que quem ficar, né? Na verdade, é o melhor presente que você dá para alguém, é deixar tudo organizado, né? Então, isso também está lidando com o legado. Qual vai ser a imagem que vai ficar? Como você quer ser lembrado no futuro? O que, que você está querendo deixar para o mundo? Então, tem ali um espaço na nossa plataforma que você pode subir, sim, o testamento vital. Você pode subir, sim, também as memórias, o legado, o testamento ético, né? Que é muito falado lá nos Estados Unidos e pouco aqui até. Mas esses conselhos, as cartas, as memórias, tudo isso que é caro para você, né, que é importante para você deixar para quem você mais ama. Então, esse é o grande, né, o nosso grande objetivo, a gente facilitar a vida das pessoas resolvendo essa questão, que a gente sabe que, né, como você trouxe, não é um assunto sexy, mas ele é muito importante. A gente tem que começar a falar sobre finitude, né, por conta das burocracias, de todas as outras coisas, mas também porque ao tratar da finitude, você vive uma vida melhor hoje, né? Então, você toma as melhores decisões para você ter uma qualidade de vida hoje.
Sim, sim. Eu acho que esse momento que a gente tem vivido de Covid, onde a gente acaba refletindo sobre isso, né? É um tema que acaba sendo quente nesse momento agora. Eu acho que traz algumas reflexões. Porque a gente está falando de um tema que não tem nada a ver com condição social, né? A gente está falando de um tema que ela atende a todo mundo, né? Ou seja, a morte, ela é algo que não escolhe perfil social. Ela acontecerá para todo mundo, né? Não importa pobre, rico, né? Então, assim, isso hoje, quando vocês olham como negócio, né? Como business para vocês... Qual que é o target de vocês hoje, né? Quem que é o público que vocês pretendem atingir e como que é feito, como que vocês olham hoje, né? Ele tem um perfil social, é um perfil de idade, como que é feito hoje esse, como vocês traçam isso hoje?
O nosso perfil, né, nós somos uma edtech, né, isso também foi uma coisa que nos uniu desde o começo, né, a vontade de criar uma solução para o público maduro. Então, o nosso target hoje, ele, né, mais do que a idade, tem ali um estilo de vida, né, mas trazendo um pouco de idade, a gente fala de um perfil entre 50 e até 70 e poucos anos. A gente trabalha também muito com os cuidadores, né, que são aquelas pessoas que ou já cuidaram de algum familiar idoso, né, um cuidador familiar, então, né, aquela pessoa que ficou responsável, que muitas das vezes sofreu toda essa burocracia, né, ao perder um familiar, e sabe, viu na pele a dor de que isso causa, né? Então, como você disse também, né, ela foi privada do luto e ela não quer deixar essas, né, ela não quer que os filhos passem por isso. Então, né, são pessoas que já estão muito sensíveis ao tema. Por isso que quando a gente foi validar o conceito, a gente ficou até assustado, né, Uri? O tanto que era um assunto muito importante e que, diferente até do público mais jovem, não é tão tabu assim. E foi isso que a gente conseguiu até validar no nosso estudo, quando a gente foi falar com o público maduro para perguntar, né? Ah, é muito tabu falar da morte? Não é tão tabu assim.
Sim.
Porém, as pessoas ainda não agem a respeito disso. Elas até falam por cima, às vezes assim, ah, não, quando eu morrer eu quero ser cremado, né? Eu não quero ser enterrado, alguma coisa desse jeito, mas não oficializa. E
Sim.
isso é um problema. Então, por isso que a Jano também vem para não só abrir a cabeça das pessoas e falar assim, ah, vamos trazer esse assunto para a mesa, mas para realmente guiar as pessoas, para elas oficializarem, guardarem, né, realmente fazerem esse plano de fim da vida, que ele é muito importante. Então, o nosso target é 50 mais. Quando a gente fala de perfil socioeconômico, a nossa solução, ela é uma solução acessível, né? Então a gente consegue ampliar aí um pouco o escopo. Quer
Entendi.
complementar, Uri?
Eu queria complementar, porque o que a gente descobriu, né, ao longo desse processo também, é que apesar da gente estar focando no público 50 mais, né, e ser o nosso, digamos assim, o nosso principal target, a gente descobriu que, na verdade, é uma solução que ela não tem limites de idade, né? Você pode estar em seus 30 anos, seus 40 anos, mais jovem, né, do que as pessoas que estão na faixa dos seus 50 a mais, mas você ainda está pensando sobre esse assunto. E tem alguns momentos na vida que fazem com que a gente perceba um pouco como isso é mais importante, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar é quando, por exemplo, você acaba de ter um filho, né? Pô, de repente você já tem um nível de responsabilidade muito maior, né? Você já começa a ter, de fato, herdeiros legais, beneficiários. Então, isso muitas vezes acontece na vida das pessoas nos seus 30, 35 anos. Então, não necessariamente você precisa ter 45, 50 anos para começar a pensar no assunto.
Não, uma coisa, pessoas, por exemplo, que tem, às vezes tem acaba no meio da vida tendo alguma doença que pode levar à morte ou doenças sérias, elas fazem parte disso também, né? Isso a gente está falando de pacientes oncológicos ou doenças raras ou algum tipo de síndrome que pode gerar algum tipo de impacto também. Elas entram dentro disso para vocês também ou não?
Então, é isso que o Uri falou. Quando a gente se coloca, né, como uma edtech, é porque a gente está indo naquele conceito também do Joseph Collin, né, que ele fala assim, se uma solução é boa o suficiente para uma pessoa com mais de 50 anos, ela
Vai servir para todo mundo ali.
mundo. Então a gente foca, né, como persona nesse target, e a gente tem feito, né, a gente fez muita, a gente fez pesquisa de usabilidade, a gente viu se estava funcionando o fluxo digital, todas aquelas coisas que, né, a gente traz muito como importante para o público maduro, e isso acaba simplificando para todos os outros públicos, né? Então a gente sim consegue ampliar o nosso target nesse sentido. E sim,
Não.
resolver né, esse problema para essas pessoas também.
Não, isso é bacana, porque assim, quando a gente está falando de alguns perfis, né, de doenças mais complexas, por mais que a pessoa ela está fazendo tratamento, ela quer dar continuidade, mas eu acho que essa preparação, e a gente acaba pensando mais, né? A gente acaba tendo esse pensar também. A Jano, ela, por ter esse papel fundamental de ser um hub, né, de documentar literalmente a vida da pessoa, as suas vontades, e também poder ajudar, nada mais do que a gente está falando que um ato de amor, né, Laila? Isso, na verdade, você está deixando tudo organizado para os seus familiares ali, para poder, de alguma forma, que eles possam se cuidar, né? Eu acho que esse é o grande legado que a gente deixa aí. Hoje, como a gente está no Covid, acabou ficando mais quente esse assunto? Como
Ficou.
tá?
Ficou assim. A gente até quando começou, né, a pandemia, a gente já tinha engatilhado, né, um estudo, que inclusive vai ser divulgado amplamente, gratuitamente, a partir das próximas semanas, que chama Plano de Vida e Legado. A gente falou na primeira versão, né, a gente falou com 1.053 brasileiros com mais de 45 anos. E aí, quando começou a pandemia, a gente viu a importância de também mapear um pouco qual a sensação das pessoas com mais de 60 anos, aí, né, a gente fez um recorte de 60 anos, em relação à finitude. Aí a gente também contou bastante, né, com os parceiros do Envelhecimento 2.0 para divulgar o estudo. A gente chegou em mais de 400 pessoas. E aí a gente viu que sim, as pessoas estão pensando mais sobre o fim, né, sobre a finitude, estão refletindo mais sobre isso, começaram a se planejar. Então o assunto ficou mais quente. Até tem um outro dado que a palavra testamento no Google cresceu 70% durante a pandemia. Então, a busca, né, por testamento também cresceu muito. Então, tudo isso fez com que o nosso mercado, né, agora, tanto o mercado da longevidade quanto o mercado da finitude, ficasse mais quente, né? E aí tem uma frase da Gisela Adassi, né, que você conhece também, né, ela falou assim: o que a gente ia demorar, às vezes, 20 anos, né, para realmente trazer a tecnologia para o mercado da finitude, isso foi feito em 2 meses. Então, é um mercado que foi bastante impactado com a pandemia e, né, realmente com tecnologia avançando e quase disruptado por conta disso.
Não, eu acredito que com isso aí acaba tendo um monte de mudança de estratégia até, né, porque como é um assunto quente, acaba gerando muita notícia, muito lead, acaba tendo que trocar a turbina do avião voando aí, literalmente, né? E dentro disso, a Jana, além disso, eu lembro que a gente acabou construindo junto isso também, foi feito um mapeamento, né? Que foi um negócio muito legal, que vocês fizeram o mapa de ações, né, e frentes com o Covid, e como que foi para vocês, né, que eu acho que até para ter alguns insights, olhar para esse mapa, para ver o tanto de coisa que estava sendo feita exatamente nesse momento de Covid?
Eu acho que a iniciativa do mapa, ela foi, na verdade, algo que, logo que começou isso, a gente olhou para a gente como empresa e a gente falou, bom, a gente é uma empresa que atua nesse setor, nosso público, são as pessoas que estão sendo mais impactadas, né? Como é que a gente consegue ajudar de alguma forma elas, né? E aí, o que a gente tinha percebido pelas nossas redes é que estavam saindo algumas iniciativas espalhadas, né? E aí a gente achava isso super bom, né? Super importante, mas que talvez, por conta de não ter um lugar que centralizava isso, elas acabavam ficando soltas e não tendo o impacto que elas poderiam gerar se tivesse algum lugar que centralizasse. Então, o que a gente fez foi justamente isso. A nossa iniciativa foi centralizar as outras iniciativas que existiam em um único hub, né? Então, assim, as pessoas conseguiam acessar e ter o conhecimento e ter os benefícios dessas outras iniciativas que todos os parceiros estavam realizando, todo mundo para ajudar o público 60+ aí, né?
Não, você sabe que um dos motivos da criação, quando eu criei o grupo Envelhecimento 2.0, até a criação do Gerocast, é justamente nesse sentido. Eu conhecia tanta gente fazendo tanta coisa legal em voo solo, e, cara, por que não juntar todo mundo num lugar só, que as pessoas se acaba dando mais projeção e você acaba, de alguma forma, fomentando o tema, né? Porque quando você está falando sozinho do tema, meio que, muitas vezes, há um ar meio que de solidão, né? Lidar com temas ligados ao envelhecimento, muitas vezes é um troço meio solitário. E quando a gente tem mais gente falando junto, né, eu acho que acaba fortalecendo também, né? Então, eu quis tocar nisso porque, assim, eu acho que o mapa foi muito importante, não somente para dar uma visibilidade para as ações ali inseridas, mas eu acho para a Jano também de ser, de praticamente ser um projeto social, né? Que é de ser um hub de ações e de coisas que têm sido feitas de alguma forma bastante, bastante legal, né? Laila, bom, você é uma pessoa que está aí já há algum tempo atuando e viu muita, muita coisa nascer na área das edtechs e tal. Como que você enxerga hoje, né? A gente sabe que ao mesmo nos mercados novos e quentes, ao mesmo tempo vai nascendo alguns aventureiros aí, né? No meio do caminho que a gente sempre conversa, né? Uhum. E a gente olha e fala, putz, olha que legal esse mercado, eu vou lá ganhar dinheiro, né? E aí quando vai se debruçar, fala, putz, não era bem assim, né? Eu acho que não é tão fácil assim, né? Pô, porque assim, a gente sabe que lidar com esses temas é um tema que ele acaba gerando paixão, né? É, mais do que você estar ali como negócio, a gente acaba tendo uma paixão também nesse sentido, né? Como que você enxerga hoje, né, a Jano tendo essa projeção? Vocês ontem saíram no Estadão, né, com uma matéria super bacana, e a gente está no momento onde isso está sendo falado. Ou seja, como que vocês enxergam a Jano, por exemplo, daqui, sei lá... aliás, vou fazer uma outra pergunta, melhor. O que que a Jano lá de... faz o quê? Um ano, Laila?
Que a Jano nasceu?
É.
É, tem mais ou menos, tem praticamente um ano que a gente tá junto, né, Uri? É.
Um ano, né?
É.
Tá. O que que aquela Jano de um ano atrás trouxe para hoje, tá? De aprendizado. O que que a Jano de hoje vai levar pra Jano daqui um ano, dois anos, depois de um pós-pandemia aí? De aprendizado. Por que eu tô falando isso? Porque assim, você tem outros projetos, você toca com hype, outras coisas, e assim, eu vi o tanto que você mudou, né? O tanto que as coisas mudaram, todo mundo mudou, e o tanto que a Jano mudou nesse um ano, praticamente, né? Ou seja, o que a Jano de, que era uma praticamente era uma fintech, trouxe para agora, e o que que vocês vão levar daqui para frente, né? Porque eu acredito que vocês já devem estar percebendo, e eu estou dando um feeling meu muito de orelhada, tá? A Jano, ela não vai ser só uma plataforma para documentar sobre finitude, vocês sabem disso. E vai ter um monte de casinhas, um monte de caixinhas ali, focadas também na área financeira, focada também na área de cuidado, ou seja, é multifacetado. Isso é um fato, até porque as coisas elas vão se juntando e tal. Então, assim, o que a Jano trouxe de um ano para cá e o que que vocês vão levar daqui para dois anos? Vai, vamos lá, chutem aí, à vontade.
Eu vou falar minha visão, daí você complementa, tá, Uri, com a sua.
Tá bom.
Eu acho que o que a gente trouxe, a Jano de um ano atrás trouxe e que se mantém, que foi muito importante para a gente, foi o nosso contato com os usuários, né? Foi realmente, o nosso processo foi muito junto das pessoas, sabe? Cada detalhe, viu? Assim, quando a gente fez o primeiro, sabe, primeiro conceito, não, primeiro assim, quando a gente começou a ter ideias, a gente já começou a conversar com as pessoas, então a gente conversou com muita gente, tanto que até ontem eu tava falando assim, Uri, a gente vai ter que mandar uma mensagem para todo mundo que a gente conversou, e lá atrás a gente falou assim, vamos fazer uma lista dessas pessoas, porque a gente tá falando com muita gente, né? Não só os especialistas, parceiros, mentores, pessoas do mercado, né, que a gente ia tendo dúvidas e conversando, muita possíveis, né, gente de banco, gente de seguradora, até desde, assim, até os especialistas do mercado da longevidade, os parceiros, mas também muito as pessoas, né, o público final. Então, a gente envolveu muitas pessoas desde o começo para validar o nome, validar o logo, validar o texto que está no site, o vídeo que está no site. Então, a gente trouxe muito isso. Então, assim, eu acho que isso se tornou quase que nosso DNA, né? E por isso também que a gente foi ajustando a rota, né? A gente começou com uma ideia, mas aí, validando com as pessoas, a gente foi ajustando a rota. Eu acho que isso a Jano de um ano atrás trouxe para a Jano de hoje, assim. Então, a gente já tem ali, né? A gente já testou com mais ou menos 50 usuários desde quando a gente começou, né? O conceito está testado, o fluxo, né? A gente conversou com muita gente nesse processo e isso já está no nosso DNA e espero que se mantenha, né? E para Jano do futuro, o que que a gente leva daqui? Eu acho que leva muito também essa, que é uma coisa que a gente tem acelerado aí nos últimos tempos, essa sensação mesmo de criar junto com outras pessoas, né? Então, igual você trouxe, né? O mapa. Foi uma ideia que surgiu, assim, né? Dessa necessidade, fosse, putz, de um incômodo, né? Tá em pandemia, as pessoas, os 50 mais, estão ali no holofote, como que a gente vai fazer isso, né? E aí a gente chamou todos os parceiros, né? Envelhecimento 2.0, os demais parceiros, a gente criou isso juntos, e a Jano também tá sendo criada também com pessoas. Então, acho que é praticamente a mesma coisa, mas talvez na minha cabeça fique estruturado como, né, projetos, né, que é realmente criar tudo em comunidade. Eu acho que isso também fica. E
Muito
você,
bom.
Uri?
Ah, eu acho que, para mim, uma coisa que a gente tem aprendido bastante com o caminho, que com certeza vai ficar para o futuro também, é esse espírito mesmo de startup e de inovação, né? Que está tentando descobrir os caminhos, né? O caminho das pedras, trazendo tecnologia para um mercado que muitas vezes não tinha, olhando para esse consumidor que muitas vezes não era bem visto aí no mercado. Então, acho que todo esse conceito, que foi o que a gente começou, de criação de empresa mesmo, ele com certeza se mantém. E aí, o que com certeza vai ficar para os próximos 2, 5 anos e quantos vierem pela frente, é essa vontade de ajudar esse público, né? Que é algo que, claro, a gente tem que fazer um negócio que fique de pé, mas o impacto, de fato, na vida das pessoas é o mais importante, né? Então, eu acho que esse é um pouco do tipo de empresa que a gente quer criar e tem criado aí nesses últimos tempos.
Sim, eu acho que mudança, né, algo, né, hoje a gente se fala muito em a gente vai viver um novo mundo, né, eu acredito muito nisso, né, a gente vai ter novos modelos de negócio, novas maneiras de relacionamento, né, eu particularmente eu não gosto do termo novo normal, acho muito fuleiro, né, eu acho que a gente vai ter um novo mundo, acabou, entendeu, a gente vai ter aí um mundo com outras visões aí. Eu vejo que as pessoas às vezes têm uma visão muito romântica das coisas, não tem tanto romantismo nesse sentido, porque eu acredito que quando a gente olha para as coisas do jeito que elas são, né, e a gente está falando aí de pessoas que provavelmente na Jano elas vão lidar com suas dores também e tal, a gente tem que lidar com as coisas que elas são de fato ali, né, é resolver os problemas e de fato é um ato de amor, né, é como que as pessoas vão ela colocar ali todas essas informações e poder deixar esse legado e poder de alguma forma documentar é um ato de amor. Eu acho que esse é o grande fator primordial e principal ali. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: quando vocês começaram, vocês imaginavam que ia chegar em um ano assim já aparecendo no Estadão? E aliás, nem imaginava no início do ano, a gente nem imaginava a pandemia, né? Ou seja, acho que é um turbilhão, né? Eu lembro, Laila, quando a gente conversou no café, que você falou, cara, eu não, putz, é meio que uma fintech, a gente não sabe se rola, se não rola, se o público tem aderência, né? É aquela tua história, cara, vamos aí, depois a gente vê o que vai acontecer, entendeu? E é o que tá acontecendo, né? Ou seja, vocês atiraram no que viram e acertaram no que não viram, literalmente, né? Então, assim, isso é muito legal, você vê. Os projetos, startups, de fato, elas acontecerem justamente naquilo que vocês não planejaram, né? Planejar é importante, criar um plano de negócio é importante e tal, mas a gente tem que estar aberto, para mudar a rota, mudar a forma aí, porque assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem esse foco de ser uma edtech, de ter aderência com essas pessoas e tal. Agora, imagina o tanto de pessoas que muitas vezes no dia a dia acabam tendo. Eu vou tentar até levantar isso, eu acho que é uma curiosidade minha. Quantas pessoas por dia recebem do médico ali alguma informação que ela está com uma doença que pode levar à morte? E naquele momento ela fala: cara, agora eu preciso pensar nisso aqui. Eu quero viver, eu quero mais. Tá, mas existe uma chance de eu, em X tempo, não estar tá aqui. Então, assim. Como que a Jano pode ser importante para essa pessoa, inclusive, de trazer esse legado de vida. Quando a gente está falando de morte, a gente está falando de vida, né? Então, assim, como que, por exemplo, uma discussão dentro de um congresso de oncologia, né? E aí eu me comprometo com vocês de levar essa discussão junto para dentro dessas especialidades, já que eu estou dentro da... Por exemplo, o quanto é importante, né? O mesmo dentro das instituições de longa permanência, né? O porquê não fazer uma parceria com as grandes instituições de longa permanência privadas, aonde às vezes você tem ali, da mesma forma que a gente tem instituições que são super complexas, você tem instituições que têm um público diferente, que às vezes tem uma condição financeira, e que tem um grande problema. Eles não têm gente para resolver e organizar a vida. Né? Ou seja, é praticamente Tá, eu vou ser bem fuleiro com esse termo. Um personal organizer, vamos dizer assim, no sentido de pensar, né? De refletir sobre isso. Né? Então, assim, eu gosto muito, né? Eu sou muito fã da ideia da Jana, do conceito, porque eu acredito que vocês vão mudar muito ainda, tá? Acredito que, assim, vai ter muita coisa trazendo, porque esse é um tema. Olha só, Laina, eu vou até entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês sabem quantas pessoas morrem por dia no Brasil? Vocês têm esse número?
Durante a pandemia ou extra pandemia, né? Porque mudou muito.
É. Não, no, em média geral, por ano, assim.
Por ano, mais ou menos 1 milhão e 400 mil pessoas.
Tá.
Tá? Se fizer uma conta rápida, aí...
Não faz isso.
É? Vamos lá, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Quantas pessoas? 1 milhão e 400 mil?
Ó, 3.835 pessoas. 3.900 pessoas.
3.900 pessoas por dia, aí a gente divide por 24 horas, dá uma média de 162 pessoas por hora, tá? A gente divide por 60, a gente tá falando aí de a cada dois minutos, a cada minuto morrem 3 pessoas por minuto no Brasil, tá? A minha pergunta é, quantas pessoas de fato essas pessoas deixaram um legado, quantas famílias não estão sofrendo justamente por não ter deixado isso, sabe? Então, assim, quando a gente olha, né, para isso, eu acho que trazer esse tom de que é um ato de amor e é um ato de você cuidar do outro, não tem nada de mórbido, pelo contrário, né, a gente está falando aí de fato de cuidar, né, e de trazer alguma informação de fato que traz relevância, né.
É realmente um mercado que tem muito a ser feito, né? Ele ficou ainda muito, né, nas organizações tradicionais, e aí a gente tem os desbravadores que já estão nesse mercado há um tempo, né? A Ana Cláudia falando de cuidados paliativos, a Luciana Dadalto no Testamento Vital, o Tom no Infinito, a Gisela no Vamos Falar Sobre o Luto, mas... então, tem assim, bastante coisa a ser feita, né? E como você trouxe, não é só a parte prática, tem uma parte também de ajudar, né? Assim, de ser acolhedor e tal. Tem muitos desafios que realmente, tanto no ponto de vista pessoal, quanto também de empresa, né? Porque tudo é gente, né? Tudo é gente e tem muita coisa a ser feita mesmo.
Não, e tem uma coisa interessante, porque assim, tem muita coisa que se perde. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que tem Vou pegar um senhor, X idade, e aí, por acaso, em algum momento da vida dele, ele resolveu começar a fazer investimentos na Bolsa de Valores ali, onde a família nem acompanha, nem sabe que ele tem ali um número de papéis e tal. Quando ele acaba acometendo, tem alguma doença séria e tal, às vezes a família nem sabe como resolver isso, sabe? Por exemplo, é muito normal você tendo inventário ali o que ele tem de bens físicos, né? Casa e tal, as coisas estão, né? Agora, por exemplo, como resolver isso, no caso, com ativos de ações na Bolsa de Valores, entendeu? Uma coisa que você pode trazer para dentro desse sentido. Ou, às vezes, você tem também questões mais emocionais, né? Ou seja, a pessoa pode documentar dentro da agenda ali as suas aflições também durante a vida. Eu acho que tem uma coisa muito importante que é documentar a vida dela, né? Assim, ela deixar ali segredos aonde ela só quer que seja, na verdade, colocados, na verdade, para o mundo ou para a família, para quem quer que seja ali, no momento que ela não está mais aqui também, né? Tem isso também.
Quantas histórias a gente ainda vai ouvir, né? A gente já escutou. Tantas, não, a gente já escutou várias histórias, né, nesse processo aí de validação e de acompanhamento com os usuários e tal, Mas assim, Will, é realmente é uma coisa que ninguém fala, coloca debaixo do tapete, mas é aquele elefante na sala de estar, sabe? A gente tem que falar desse assunto porque para ajudar mesmo, né? Realmente é uma questão que a gente tem que trazer pro dia a dia e ela, né? É como você falou, traz os segredos, deixa ali, né? Coisas para serem faladas só depois. E tem fórmulas, né? Tem formas de fazer isso, né? Tem formas de trazer o assunto com filmes, com músicas, com baralho, né? Tem
Tem
jogo.
baralhos, né?
Oi?
Tem o baralho da SBGG, né? Que é para cartas na mesa, que é para falar.
Exato, cartas na mesa. E tem ali um monte de coisa que eu acho que o que a gente traz também, né, na Jano, é trazer de uma forma tecnológica, né? Porque tem muita coisa que é no offline, mas que pode ser sim potencializada pela tecnologia. Então a gente traz isso também para o mercado. Além também de trazer os dados, né, Will, que de novo, o que que acontece? A gente está no mercado que é muito pouco documentado, não tem tantos dados assim, nem dados de mercado e nem dados de comportamento. Então, por isso que também a gente decidiu fazer o estudo, para a gente começar a mostrar que esse mercado existe, né, que é grande, que tem ali, né, que já movimenta uma grana, né, aqui no Brasil, no mundo também, e tem muita coisa né, já sendo feita, e aí a gente também entra, a Jano entra também, para ajudar a criar esse ecossistema.
Eu acho que fazendo uma piadinha infame, tem muito mercado que não tem 1.400.000 consumidores, viu? Ou não
Pois
consumidores, né? Ou no, novos consumidores, né? Ou seja, quando a gente olha também por esse lado, a gente está falando aí, né, de uma movimentação econômica, mesmo que não seja porque assim, vamos pensar o seguinte. A compra, na verdade, do produto de vocês, ou de produtos atrelados a isso, não é uma compra de impacto, é uma compra consciente. Ninguém acorda e fala assim: ah, que legal, eu vou fazer um testamento vital. É assim que funciona, né? Vocês não falam assim: ah, olha, agora eu vou. Ou seja, é algo geralmente que as pessoas, ou ela vai fazer no momento de dor, né? Ou no momento de muita consciência, que eu acho que é esse papel que vocês têm feito, assim. Desculpe, Yuri, se você ia falar alguma coisa, eu acabei te atropelando aí.
Não, eu acho que primeiro sobre esse último ponto que você colocou, com certeza, né, não é aquele negócio que a gente acorda falando, putz, hoje eu vou definir sobre minha finitude e tal, é um processo, né, então é natural que inclusive os nossos clientes eles tenham esse tempo de maturidade sobre o tema, o que é super normal e é importante para a gente ter consumidores conscientes, né, mas o que eu ia colocar antes quando ela estava comentando, né, o que eu acho que é muito importante adicionar é que a gente traz, inclusive sobre aquilo que você falou, o ferramental. Né, para a pessoa conseguir de fato fazer essas coisas que você falou. Então, por exemplo, o senhor que investiu na bolsa de valores, né? Esse seria até um caso positivo, digamos assim. Muito provavelmente o cara juntou uma grana e tal, mas tem aquelas pessoas também que, putz, fizeram os empréstimos, acumularam dívidas e a família não sabia, né? Então a gente traz o ferramental de transparência das informações, né? Caso a pessoa queira, né? Então uma das funcionalidades que é muito bacana do nosso produto é que ela atende essas duas necessidades, né? Aquela vontade que você tem de compartilhar suas informações agora, né? Então, putz, eu quero que minha família, meus filhos tenham conhecimento, digamos assim, sobre meus ativos financeiros, sobre onde eu tenho investimentos e tal, para ajudar em todo esse processo, né? Que é super trabalhoso e emocionalmente bem pesado, né? Depois do falecimento. Mas também essa história de, putz, tem algumas histórias aqui que eu quero compartilhar só depois que eu vier a falecer, né? A gente tem essa funcionalidade de você definir o momento em que essas informações vão ser compartilhadas com as pessoas que você definir. E aí a gente se propõe como empresa de garantir que essas informações vão chegar às pessoas que você queriam que chegassem, né? Então acho que é justamente esse ferramental que a gente traz, que é coisa nova, que não tem no mercado e que é algo extremamente relevante que pode ter muito impacto aí nas pessoas.
É legal que você tem ali os cadeados, né? O que que vai agora, o que que vai estar aberto, o que que vai estar aberto em X tempo, né? Dentro hoje da plataforma, o que que tem ali de opções ali? Só para todo mundo que está ouvindo saber, Laila, quais são as opções que existem ali? Ou bloquinhos, eu não sei como que funciona. São caixinhas, são por
Tá.
legados, né? Como que funciona isso? Como que é organizado?
Se ela me permite, eu vou responder
Claro.
essa, porque normalmente eu fico mais por dentro da novidade de tecnologia de produto.
A Laila,
Mas então, nossa.
você é o nerd do...
Pois é, ele é engenheiro, né? Por isso a gente é complemento.
Mas não sou eu que coloco a mão na massa para codificar, porque ainda não tenho esse conhecimento, mas a gente tem uma equipe que ajuda bastante a gente com esse processo. Mas enfim, como ela trouxe antes, né, ao longo dessa conversa, a gente se propôs lá criar 9 áreas, né, que são as áreas de fato da vida da pessoa, né? Então, nessas áreas, e aí vou citar algumas delas, documentos, bens, jurídico, financeiro, saúde, digital, né, onde você vai guardar suas informações digitais, que também é algo que é novo, né, área profissional e área de legado, né. Então você tem essas áreas e os seus contatos, né, suas pessoas que você deseja depois compartilhar essas informações, e aí dentro de cada uma dessas áreas, você tem ali uma lista, digamos assim, de itens que você pode adicionar, que a gente já deixa de uma forma super simples para o usuário simplesmente ir lá, adicionar informação, fazer o upload de um arquivo para ele conseguir colocar lá, e depois ele visualiza isso, né? Então essa é a funcionalidade, digamos assim, que a gente coloca para ele armazenar as informações. A gente já traz sugestões, né, de coisas que são importantes para ele fazer. Então, digamos assim, em 20 minutos você vai conseguir, seguindo as nossas sugestões, fazer as coisas mais importantes que tem. Claro que depois, com tempo, com vontade, você consegue ir ampliando e fazendo muito mais coisas e realmente deixando um registro da sua vida, né? Mas rapidamente você já consegue de cara atingir o seu objetivo, né? Juntar todas as informações e selecionar algumas pessoas para você compartilhar delas e depois o momento em que você quer compartilhar. Então hoje essas são as principais funcionalidades da plataforma, além da parte de conteúdo, né? Que é importante também durante o processo. Para a gente ajudar a explicar para a pessoa por que que ela é importante fazer algo que a gente está sugerindo, né? O que que ela ganha com isso, quais que são os benefícios, o que acontece se ela não fizer, né? Tem muita coisa que a gente não faz por falta de conhecimento mesmo, desinformação, que é super normal, né? Durante esse processo a gente aprendeu muita coisa também que a gente não sabia, né? Uma curiosidade até, que é algo que a gente descobriu falando com uma pessoa que as milhas do cartão, né? Você vai acumulando na sua vida milhas do cartão e tal. Isso é algo que, quando você falece, você perde. Então, tem muita gente que tem assim uma quantidade relevante de milhas que pode usar da forma que bem entender, comprar equipamentos, fazer viagens e passar um dia no spa, da forma que você quiser, mas você perde esse tipo de coisa. Então, são várias coisinhas que a gente foi descobrindo ao longo do processo que é importante da gente arranjar soluções de passar isso para quem quer que a gente deseja.
E às vezes é senha de redes sociais que você quer que as pessoas tenham acesso depois.
Exato. Essa história também de você receber no Facebook notificação de aniversário de alguém que faleceu, né? Algo que é muito uma situação bem estranha, né? Pô, esse é o tipo de coisa que, sabe, ninguém da minha família sabe a minha senha do meu computador. Ninguém consegue acessar lá meu e-mail e fazer as coisas. E não é algo que muitas vezes você não quer que as pessoas tenham acesso em vida mesmo, né? Mas como que você vai deixar isso para depois? Aí a gente entra com nossas funcionalidades de compartilhamento depois, de fato, do falecimento.
Isso é muito bacana. Eu acho que isso tem uma coisa que é muito legal, que é além de você preservar, né, essa questão pessoal da pessoa, né, essa privacidade, você determinar quando é que você quer que essa privacidade de fato ela seja ali aberta, né? E para quem que seja aberta? Às vezes você pode determinar, olha, eu quero que somente essa pessoa tenha acesso a essa informação aqui, né? Eu acho que isso é bem
Claro.
bacana. Ô, Laila, e vocês pensam hoje, além desse contato com as pessoas target, em ter parcerias com instituições também para fazer uma coisa mais em larga escala, ou às vezes para empresas querem levar essa discussão? Como que funciona isso hoje?
Sim, tá no nosso escopo aí, né, começar a olhar para isso com mais carinho no próximo semestre. O nosso foco esse ano é validar mesmo com o público final, né? A gente quer muito criar uma marca querida, né, uma love brand aí, que realmente a gente tem a validação que a gente está resolvendo o problema das pessoas, mas está assim no nosso pipeline conversar com empresas. A gente já vem conversando com algumas, né, validando conceito e tudo mais, mas é realmente e contudo, quando tiver Provavelmente ano que vem, assim, a gente começa, né? Final desse ano.
Esse ano é um ano muito da gente fazer o dever de casa, sabe? Da gente construir a nossa marca, melhorar o nosso produto, criar uma solução boa, segura, completa, né? De ponta a ponta. E aí depois a gente vai conversar com instituições que naturalmente são às vezes mais rigorosas no processo, né? E o que é legal é que tem muitos tipos de instituições que a gente pode conversar, né? Então, a gente está falando aqui desde, digamos assim, do advogado que quer ajudar os clientes deles, o médico, né, que quer oferecer uma solução para os pacientes terminais ou alguma coisa do tipo, as instituições de longa permanência, tem muitos tipos, né, seguradoras que têm produtos, de certa forma, que são tão similares ao nosso, no sentido de que eles até têm um intuito de ajudar as pessoas depois que o familiar delas vier a falecer. Então tem muitas áreas de atuação aí que a gente consegue se colocar para escalar esse produto e essa solução e atingir o maior número de pessoas possíveis.
Mas é isso mesmo, Will. As ideias pode ir dando ideia pra gente, a gente vai anotando no caderninho e colocando no pipeline, porque
assim, eu falei por causa dessa questão, às vezes você tem instituições de longa permanência, né? Que ela pode oferecer isso como um serviço quando o idoso entra na instituição, por exemplo.
Claro, serviço pode se colocar como um diferencial, né?
Exatamente, ela pode oferecer ali, na verdade, para a família ou para o idoso que vai ser inserido ali, ou mesmo você tem, às vezes, isso, por exemplo, às vezes com alguma associação específica, por exemplo, você pode fazer a Associação Brasileira de Alzheimer, por exemplo, você lida com pessoas que com o tempo acaba perdendo a memória, né, ou aspectos cognitivos. Eu estou falando nesse sentido, né, eu enxergo que são todas as instituições, né, e modelos aí importantes para se pensar também.
Tem muita coisa ainda para acontecer, as ideias, né? E aí eu já aproveito também, Will, para deixar um convite assim, para todo mundo que está escutando. Vão na plataforma, vai lá no nosso site, é www.jano2ns.com.br. A gente tem um período de freemium, então, de teste, né, para as pessoas se cadastrarem, testarem. O preço é super acessível, então, gente, vá lá e dê feedbacks, né, para construir essa plataforma mesmo junto com a gente. Assim, a gente está começando, mas a gente já testou bastante, né, nossa plataforma é bem segura, a gente já entrega uma proposta de valor redonda e a gente quer fazer muita coisa ainda.
Eu vou deixar todos os contatos, na verdade, e os links também aqui no episódio, né? E aí eu vou fazer uma provocação para vocês, né? Como esse é um tema bastante latente agora, eu tenho feito isso até com a Luciana Dadalto também. Se vocês tiverem alguma dica, algum insight, pode mandar um áudio para mim, que eu vou e coloco no ar de forma imediata ali, né? Com a assinatura da Jana, porque eu acredito que trazer pílulas de informação, né, ou você sabia, ou mitos e verdades, ou dicas, eu acho que isso ajuda muito as pessoas. E tem um outro fator que é importante é da gente documentar esse momento também, né? Então, uma coisa que o Gerocast, ele tem essa preocupação de documentar os momentos e tá aberto, né? Na verdade, eu encaro como um podcast social, como um projeto social, na verdade, que é justamente de trazer toda essa documentar as pessoas, né? A gente chegou aí a 200, a gente está com o episódio 205, acho, agora. Então, assim, por exemplo, Laila, a gente conversou lá atrás, né? Lá no Cívico, eu, você e a Cleia, né? A primeira gravação que a gente fez com o Hype, né?
O Will chegou com aquele tanto de coisa, eu fiquei mega intimidada, aquele tanto de, né, de microfone e tudo mais.
Então, assim, a gente vê, na verdade, eu acho que é muito legal a gente ver evolução e às vezes a gente se ouvir, né? A gente, tipo assim, se você se ouvir naquele episódio, fala, caramba, quanta coisa que não passou de lá pra cá, né?
Quanta coisa mudou, né, Will, também, assim, o nosso mercado, o mercado da longevidade, ele tá bem mais fortalecido, bem mais maduro, né? Até o trocadilho da palavra, acho que tem muita gente olhando, né? E acho que a gente vai ver, assim, evoluções incríveis acontecendo, né? Óbvio, né, puxando sardinha aqui como a Jano, mas tanta gente que tá, né? Foi muito legal ver no mapa iniciativas, assim, do Brasil inteiro muito legais que eu não conhecia, sabe?
Tem muita coisa. Você sabe uma coisa, um exemplo? Eu, quando eu fui visitar lá em Belém, lá, o projeto da Cíntia Charone, falei, cara, como que ninguém conhece quase isso fora daqui, cara? Tipo assim. Então, assim, você tem projetos sensacionais, né? Fora da rota Rio-São Paulo, né? Que são muito bacanas, que vale para o Brasil todo, né? Então, assim, eu acho que a Jano pode ter esse papel fundamental, né, de documentar e, ao mesmo tempo, ver oportunidades, né? Olha, putz, existe uma oportunidade da gente ter uma fala lá no Nordeste, em tal lugar, né? Existe uma oportunidade da gente, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo para vocês, tem lá a Universidade Sem Fronteira, em Fortaleza, com a Bebel e com as meninas lá, né? Que eles lidam com idosos ativos que discutem esse tipo de tema. Então, assim, trazer essas discussões, né, eu acho que é super importante e super relevante também. Que bacana esse papo nosso, hein?
Legal, muito bacana mesmo.
Né? Bom, gente, eu vou fazer uma provocação para vocês, então. Além desse episódio aqui, eu acho que tem muita coisa para a gente abordar ainda, muita coisa para a gente falar. Então, assim, a gente fazer micropílulas, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp, né? Um áudio, olha, a dica hoje é tal, e eu vou e coloco no ar de forma imediata, porque como hoje o Gerocast a gente está no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, a gente está em todas as, acho que são mais de 15 plataformas diferentes aí, a gente consegue hoje atingir um público, isso que é muito legal, que não é somente o público idoso. A gente tem muita gente, né? Hoje, quando a gente olha o perfil, na verdade, de ouvintes, por exemplo, do Gerocast no Spotify, é em torno aí de acima de 40 anos, né? De 40 a 55 anos, que é exatamente quando a gente começa a pensar nisso também, né? Uhum. Questões mais pessoais. Então, assim, eu acho que o papel da Jano, de além de ser um negócio, de trazer esse assunto que é tão relevante, eu acho que tem esse papel social também. Que é de juntar ideias, juntar informação, juntar pessoas, né? Que tem muito, muito match aí com a ideia do Gerocast. Quero agradecer, né, vocês por disponibilizar esse tempo aí para a gente fazer esse bate-papo, a gente poder aprender um pouco mais sobre um tema tão, tão importante no dia a dia hoje, em tempos de Covid, de corona, né?
Então, com certeza.
Obrigado.
Eu queria agradecer também pela oportunidade da gente participar. É muito bacana poder conversar com você e divulgar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na Jano. E queria fazer um convite também para todos os ouvintes que estão nos escutando, para eles refletirem um pouco sobre como eles conseguem aproveitar melhor esse tempo em casa, né? A gente está há muito tempo já, quase 3 meses todo mundo dentro de casa. Tem muitas coisas que a gente deixa para depois, e quem sabe o depois já não é agora, né? A gente já não está no momento de abrir nossas gavetas, olhar as nossas informações, falar assim, putz, é um bom momento para eu começar a organizar minha vida de fato e aproveitar o serviço que a gente está colocando disponível, que eu acho que é um ótimo momento, apesar do péssimo momento que a gente está vivendo como sociedade.
Exatamente. E você, Laila, qual que é o seu recadinho final aí?
Meu recado final é, primeiro, eu te agradecer imensamente, Will, por tudo, assim, nossa... Desde quando eu te conheci, você me ensina muita coisa todos os dias. É um prazer estar aqui falando sobre a Jano. É um prazer participar do Envelhecimento 2.0, que é a nossa casinha ali no WhatsApp, né? E a gente cresce tanto junto, né? E agradeço de estar aqui e convidar também as pessoas para conhecerem a gente nas redes sociais. A gente tem um perfil no Instagram e no Facebook. Então conheçam o site, gente, conheçam o nosso conteúdo no Instagram. A gente está fazendo tudo com muito carinho e deem feedback. A gente quer conversar, a gente gosta de conversar, de bater um papo. Então manda mensagem lá para a gente trocar ideia e, de novo, a gente também aprender junto todo esse processo aí de plano de fim da vida, de planejamento. É uma coisa que eu tô refletindo muito, tô aprendendo muito nesse processo também, como empreendedora, mas também, né, como ser humano.
Como diz falava lá aquela frase, né, o futuro já não é mais como antigamente, né? Então, eu acho que é exatamente isso, né? A gente tem aí que refletir e justamente pensar em tudo isso.
É isso mesmo. Vamos, perfeito. Vamos tirar uma foto, gente. Vamos todo mundo dar um sorrisinho aí, que eu vou ficar já nas nossas redes. Espera aí. 1, 2 e. Foi. Tirei várias.
Ótimo. Gente, Obrigado, viu, gente? Quero agradecer a participação de vocês. É, gente, eu estou colocando todo episódio, todas as informações, né, redes sociais da Jano. Entrem lá, participem, opinem, né? E vamos repensar a nossa vida, vamos repensar as coisas, o nosso legado. Eu acho que o mais importante é a Jano ter um papel de documentar legado, histórias, e as pessoas também. Muito obrigado, Laila, muito obrigado, Yuri. Sejam bem-vindos sempre aí com a gente. E até a próxima, gente.
Até a próxima. Valeu. Eu super, super obrigada.
Tchau, tchau. Muito
valeu,
obrigado.
Gente. Até a próxima.
Tchau, tchau, Yuri.